Separamos um texto, então, aqui de Paulo, né? Paulo, vamos pegar aqui uma passagem de uma de suas cartas, que é base da teologia, e vamos ver o que podemos retirar para nossa instrução. Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele inicia dizendo assim: rogo-vos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, ele usa uma expressão que estranha, e a gente sabe que Paulo foi preso por causa da palavra de Deus, mas preso pelos homens, não pelo Senhor. Então, por que que ele usa essa expressão? Isso é importante a gente considerar, que toca retirarmos ensinamentos para modificar a nossa vida. Porque o que sabemos de Deus, o que sabemos do Senhor, dos ensinos, deve povoar nosso ser, nossa vida e a nossa mente. Nós não podemos viver sem considerar o nosso Deus. Nós não podemos tomar decisões sem considerar a palavra de Deus. As nossas condutas, elas precisam ser balizadas pela palavra de Deus. Ainda que uma ou outra coisa a gente não tenha conseguido ainda ajustar, mas pelo menos nós sabemos que é errado. Isso já nos coloca em vantagem diante daqueles que nada sabem, que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Então, para nós é importante a gente saber que tudo que é de Deus, a sua palavra, a sua instrução, ela deve cercar a nossa vida, como se nós fôssemos mesmo prisioneiros do Senhor. Ele mesmo diz, ó, nós servimos a Deus ou servimos o pecado? Ou servimos a Deus, o Mamom. Ou servimos aos interesses de Deus, ou aos interesses do mundo. Uma dessas coisas nós vamos servir. Então, de todo modo, nós somos escravos, ou de Deus, ou do mundo. E do mundo para vergonha, para o nosso sofrimento e desgraça, ou de Deus para a nossa glória, para a nossa liberdade verdadeira. E Deus nos permite viver em liberdade, porque conhecendo as leis de Deus, são as leis da criação, nós vivemos livremente, nos sujeitando a essas regras. Então, o mundo está perdido justamente porque não tem conhecimento das leis de Deus, ou não se importa com elas. Daí a derrocada do mundo, daí queda dessa sociedade. Daí a multidão de coisas loucas que o homem está fazendo. Ficando a iniquidade, está havendo todo tipo de distorção da realidade. Sob a história de que o homem é livre, pode fazer o que quer e tal. Criar essa doutrina no Ocidente, onde liberdade confundido com a ideia de que você, sendo dono do seu próprio corpo, de si mesmo, você pode fazer o que você bem entende. Então, e a gente vê aí o que está acontecendo. Isso é muito bonito para quem acha que vai morrer, quem quer ter compromisso com nada. Mas diante de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, essas coisas são loucuras. Então, nós precisamos ser cercados vivendo o nosso Deus, como se fôssemos um prisioneiro dele. Ora, essa prisão é uma prisão maravilhosa, porque com Deus nós temos verdadeira vida, verdadeira liberdade, temos sabedoria, encontramos nele a fonte de todo o conhecimento da criação, do universo, todas as coisas. mistérios de Deus podem ser conhecidos. Claro que não basta a gente ler sobre o mistério, é preciso ter uma certa maturidade para perceber a sua profundidade e as suas consequências. Nem sempre o homem tem isso. Então, Paulo fala também no versículo 1, além dessa prisão, né? Ele fala também de uma vocação. Ele usa essa expressão, né? Essa vocação celestial, assim, a vocação dos céus. O que é vocação? Quer dizer, eu tenho jeito para isso. O que é vocação? Uma profissão? Aí eu tenho uma inclinação para aquela profissão. A vocação celestial é uma inclinação para as coisas do céu, para as coisas de cima. Importante a gente considerar essa vocação. Ou eu não tenho vocação nenhuma. Tem pessoas que não têm vocação nenhuma, elas estão aí gravitando em torno de uma de religião qualquer, mesmo em torno da nossa comunidade. Às vezes tem pessoas que estão ali sendo levadas pelo Espírito dele mesmo, sem compreender direito as coisas que estão sendo ensinadas. Não atendem ao apelo da comunidade, são chamados ao trabalho, não aceitam, não fazem, não se interessam. Por quê? Porque pensam que aquilo ali é uma igreja. A comunidade não é igreja, não no sentido que se dá a essa palavra nos nossos tempos. Essa palavra é uma palavra inadequada, né? Uma palavra que foi utilizada de uma maneira inadequada ao longo de toda essa história. A igreja é um grupo de pessoas que creem. Verdadeiramente é isso, deixando de lado as instituições que foram organizadas aí pela necessidade dos homens. Quer dizer que instituições que têm nome de igreja são igrejas no seu sentido real, né? No seu sentido verdadeiro. Então, qual é a nossa vocação? Eu tenho uma vocação para as coisas de Deus, para as coisas do céu, não é para ser padre, não é para ser pastor. Ninguém está interessado em pastores ou padres. Mas, como cidadão, meu pensamento, ele tem a ver com os céus, com as coisas de cima, significa o quê? Com uma vida de valores superiores? Ou minha vida é como de um animal? Porque hoje, assim, as pessoas estão como animais, né? Vivem como um bicho. Andando pela rua, assim, é uma vergonha, né? Hoje estamos vivendo essa tal festa do carnaval, que todo mundo acha uma coisa maravilhosa. Vejo graça nisso, sinceramente. Né? Uma coisa bem baixa. É bem carnal mesmo, hein? Deu, o nome quer dizer bem isso mesmo. Né? As pessoas são, assim, ridicularizadas, né? Por isso, por esse espírito. Então, a gente vê que o mundo está cheio de coisas de baixo. Vocação é terrena. Vocação é da terra. As pessoas não passam da mediocridade. Essa é a verdade. Da vida medíocre. A vida que todo mundo tem. E não são capazes sequer de pensar na vida dos outros. No bem-estar da própria coletividade. Então, indivíduos miúdos, devido aos seus limites espirituais, devido à ascendência do mal sobre o mundo, a propagação desse mal nos meios de comunicação, está por toda parte. Vai distorcendo tudo, né? Porque se aproximando do tempo. A gente sabe que os sinais não são bons, nós devemos estar se aproximando dos tempos. Tempos da mudança, da grande mudança que vai ter na Terra, graças a Deus. Olha, os habitantes da Terra, a maioria são preparados. Pessoas despreparadas para uma vida realizada. Então, o espírito desse mundo ele vem ridicularizando pessoas, homens, mulheres. As consequências elas vão ser danosas. Danosas. Então, qual é a vocação que eu tenho? Minha vocação é terreno, é para as coisas da terra, ou minha vocação é celestial? Eu preciso, sabe, irmãos, acordar, porque às vezes eu estou na comunidade, só penso nas coisas da terra. Dizia Paulo, meu Deus é um vento. Nas coisas desse lugar, ninguém pensa em coisas mais elevadas. Bom, o que que Deus deseja de nós? Que nós sejamos homens e mulheres, pensamento mais civilizado. Nós não nos deixemos enganar, nem nos ridicularizar pelo espírito desse tempo. As nossas crianças são envolvidas, os nossos jovens são envolvidos nessas mentiras. Os pais, eles vão cedendo a título de não ficar como estranhos no meio dos outros pais. Como vai ser? Quando essas outras pessoas forem arrastadas, com seus filhos, filhos, você vai ser arrastado também? Porque você não quis, pelo menos, assumir uma postura de proteger o seu filho, a sua filha, dessa estupidez que está no mundo? Isso não quer dizer negar a Deus, negar a Cristo. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, disse o Senhor. Você se envergonha de Deus? Você se envergonha de Cristo? Se envergonha da verdade de Deus? Sabe, irmãos, vai sendo envolvido aí por essa coisa, essa aura de tá tudo bem, maravilhoso, agora sim. Não dá, não tem condições. A gente precisa tomar uma medida. Então, o que que é essa vocação que nós precisamos ter? A vocação para as coisas de Deus. Do céu, vocação para as coisas cima. E a Escritura é clara nisso. Olha, a Escritura é a base da vida. Os povos e nações do mundo não sabem disso. Lá suas culturas, tudo bem, tocar. Né? Isso no tempo devido vai ser modificado. Chega a hora que as coisas. Certeza. Ele não deve tardar. Mas, para nós que somos povo de Deus, temos conhecimento das Escrituras, elas são, para nós, a base da vida. Ensina tudo. Como você vestir, como você andar, como você comer, como você viver, como você trata seus filhos, como você trata sua mulher, como você trata seu marido. Base da vida. A Escritura diz uma coisa, a pessoa quer viver outra. Ah, mas eu gostaria, meu sonho, vou fazer e tal. Faça. Se dá para você não fazer, faça. Vai ter uma consequência, cedo ou tarde. Pra... Então, nós precisamos ter essa vocação, né? E Paulo começa aqui a desenvolver algumas... Os qualificativos dessa vocação, que é do céu, é de cima. Ele fala assim, que a gente precisa ter humildade. Precisa ter mansidão. O homem de Deus é um homem manso, um homem tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que tem um poder maior que governa tudo. Tem um poder que é onisciente, quer dizer, sabe de todas as coisas. E onipotente, seu poder está, ele está em todo lugar, o exercício dessa justiça, ele observa todas as coisas. Então, o homem de Deus é manso, porque ele não precisa fazer confusão, sabe que tem um Deus no céu que cuida da justiça de uma forma perfeita. A vocação celestial traz valores da longanimidade. É longanimidade. Eu não vou morrer. Diferente, por exemplo, a pessoa que pensa que vai morrer, ela vive um inferno. Ela sai por aí que nem uma louca, fazendo doidice de toda hora. Vou me divertir, vou gozar, vou fazer, vou acontecer, porque afinal de contas eu vou morrer. Vai mesmo, morre, vai para o inferno, né? Possivelmente. passar uma temporada lá, para que a alma um dia possa sair dali e achar o seu caminho de iluminação. Nós somos almas imortais, acompanhamos o mover do universo, no seu movimento de evolução, né? E a gente não pode fugir da luz, nós somos da luz. A gente insiste na escuridão, Deus permite a gente entrar no quarto escuro, dos infernos, da morte, das tragédias, das desgraças, para que a gente possa aprender. Então, irmãos, a gente precisa tirar da nossa vida a ideia de morte. Não existe morte. Longanimidade. Por quê? Porque eu sou eterno. Eu não tenho desespero para sair fazendo por aí loucuras. Por quê? Porque eu vou viver para sempre. Problema. Daqui a pouco a gente está indo embora, eu estou com os cabelinhos brancos, tá, mais 10 anos, 15 anos, 20, no máximo. Estou indo embora, olha lá, 20 anos, já vou estar cansado já de vida. A gente se mover 20 anos, que nem isso. Estou indo embora daqui a pouco. Nascer de novo, daqui mais 50 ou 100 anos, já vai estar um pouco melhor, vou estar indo para cá, às vezes o reino já vai estar estabelecido. E vamos seguir com a nossa luta. Nossas vidas, experiências que Deus vai proporcionar para nós. Ora, esse é o fluxo natural da vida, então, longanimidade. Né? Não pode ser uma vida estúpida, que eu vou morrer, acabou, e agora? Isso é para a gente de baixo. É claro que a gente lamenta a morte das pessoas, a morte de pessoas jovens, crianças, pessoas ainda em estado produtivo, tem que trabalhar, pais que às vezes deixam a vida por um acidente, uma tragédia. Pessoas idosas, pessoas de cabeça branca. Deixa a pessoa ir embora, a alma precisa ir embora para poder voltar no ciclo dela de existir continuamente. E a idade, né? Avançada, depois de 80 anos, que sobra para nós só reumatismo. Dor aqui, dor acolá. Né? Se Deus nos chama, porque não tem mais serventia. Já passou, já amadureceu o suficiente, já colheu os frutos daquela vida, deixava partir, deixava embora em paz. A razão para chororô, pessoas já com a idade avançada, e Deus chama. Ninguém morre. Mas não, as pessoas, em vez de ter longanimidade, quer ter uma vida miúda, né? Acreditando que vão morrer. Nós precisamos ter essa longanimidade, pensar na vida como a nossa existência, sendo eterna, porque nós somos eternos, nós não morremos. Bem? Que a gente procure, dentro dessa vocação, suportar uns aos outros por. Olha, irmão, tem paciência, hein? Hoje, para a gente viver, tem muita paciência. Paciência com tudo, paciência com o filho, paciência com esposa, com marido, com os irmãos na igreja. Põe paciência nisso. Então, a gente suporta. O que nós vamos fazer? Vamos sair por aí dando por Deus? Pessoas. Vamos sair por aí jogando anátema nas pessoas? Falando verdades para as pessoas? Eu vou falar umas verdades para elas. Sabe, isso não vai dar certo. Né? Você sai por aí falando verdade, vai escutar também. Então, a gente precisa ter mansidão. Né? E a mansidão também, ela traz um equilíbrio para a tua mente, para o teu ser. Tem uma conduta muito agitada, muito cheia de nervosismo, de irritação, tudo, você está agredindo teu ser espiritual, que é a tua mente. A mente é a manifestação da intimidade do ser. Eu costumo dizer assim, mente, cabeça da gente, né? Assim, falando da nossa parte, vamos dizer, transcendental, né? Eu não estou falando de cérebro, não. Cabeça é uma coisa que, depois que você estraga ela, é difícil arrumar, viu? Difícil arrumar. Então, a gente precisa zelar do nosso ser, nossa mente, dos nossos sentimentos. Então, nada de viver aí irritado com o mundo, dando buléu para todo lado, nervoso, faz muito mal ao teu organismo espiritual. Se ele ficar doente, arrumar depois. É difícil. Difícil. Então, tenhamos cuidado com isso, tenhamos cautela com isso. Hein? Procuremos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz uns com os outros. Isso nos dá unidade e nos dá força. Em casa, na comunidade. Bom seria que fosse no mundo todo, né? Mas ainda não é possível isso. Só no reino nós vamos ter essas maravilhas. Né? Só no reino nós vamos ter essas maravilhas. Por enquanto, a gente ainda não tem. Né? Mas a gente pode estabelecer uma unidade em casa. Uma boa convivência com todos. Isso é bom a gente falar. Também tem casas que são divididas. Né? Casas que o pessoal vive se desentendendo, cada um pensa uma coisa. Hoje está muito difícil, né? Porque a internet conseguiu construir um sábio na cabeça de cada um. Só parece que a pessoa é sábia. Só parece. Na verdade, não é nada. Cabecinha cheia de informação, de sabedoria. Ela não tem. Então, a gente tem que ter cuidado para manter dentro do possível, esse vínculo de paz. Ele diz, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança de vocação. Então, eu quero assim chamar a atenção dos irmãos para essa doutrina que hoje tem no mundo, aonde cada um quer fazer o que quer. Como é que pode ter unidade? É, começa que os filhos já não respeitam os pais. É, separamos um texto, então, aqui de Paulo, né? Paulo, vamos pegar aqui uma passagem de uma de suas cartas, que é base da teologia, e vamos ver o que podemos retirar para nossa instrução. Carta é aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele inicia dizendo assim, rogo-vos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, ele usa uma expressão aqui estranha, e a gente sabe que Paulo foi preso por causa da palavra de Deus, mas preso pelos homens, não pelo Senhor. Então, por que ele usa essa expressão? Isso é importante a gente considerar que toca retirarmos ensinamentos para modificar a nossa vida. Porque o que sabemos de Deus, o que sabemos do Senhor, dos ensinos, deve povoar nosso ser, nossa vida e a nossa mente. Nós não podemos viver sem considerar o nosso Deus. Nós não podemos tomar decisões sem considerar a palavra de Deus. As nossas condutas, elas precisam ser balizadas pela palavra de Deus. Ainda que uma ou outra coisa a gente não tenha conseguido ainda ajustar, mas pelo menos nós sabemos que é errado. Isso já nos coloca em vantagem diante daqueles que nada sabem, que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Então, para nós é importante a gente saber que tudo que é de Deus, a sua palavra, a sua instrução, ela deve cercar a nossa vida, como se nós fôssemos mesmo prisioneiros do Senhor. Ele mesmo diz, ó, nós servimos a Deus ou servimos o pecado? Ou servimos a Deus ou a mamum. Ou servimos aos interesses de Deus ou aos interesses do mundo. Uma dessas coisas nós vamos servir. Então, de todo modo, nós somos escravos ou de Deus ou do mundo. E do mundo para vergonha, para o nosso sofrimento e desgraça, ou de Deus para a nossa glória, para a nossa liberdade verdadeira. E Deus nos permite viver em liberdade, porque conhecendo as leis de Deus, são as leis da criação, nós vivemos livremente. nos sujeitando a essas regras. Então, o mundo está perdido justamente porque não tem conhecimento das leis de Deus ou não se importa com elas. Aí a derrocada do mundo. Aí queda dessa sociedade. Daí a multidão de coisas loucas que o homem está fazendo. Ficando a iniquidade, está havendo todo tipo de distorção da realidade. Sobre a história de que o homem é livre, pode fazer o que quer e tal. Criar essa doutrina no Ocidente, onde liberdade confundido com a ideia de que você, sendo dono do seu próprio corpo, de si mesmo, você pode fazer o que você bem entende. Então, e a gente vê aí o que está acontecendo. Isso é muito bonito para quem acha que vai morrer, quem quer ter compromisso com nada. Mas diante de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, essas coisas são loucuras. Então, nós precisamos ser cercados vivendo o nosso Deus, como se fôssemos um prisioneiro dele. Ora, essa prisão é uma prisão maravilhosa, porque em Deus nós temos verdadeira vida, verdadeira liberdade, temos sabedoria, encontramos nele a fonte de todo o conhecimento da criação, do universo, todas as mistérios de Deus podem ser conhecidos. Claro que não basta a gente ler sobre o mistério, é preciso ter uma certa maturidade para perceber a sua profundidade e as suas consequências. Nem sempre o homem tem isso. Então, Paulo fala também no versículo 1, além dessa prisão, né, ele fala também de uma vocação. Ele usa essa expressão, nessa vocação celestial. A vocação dos céus. O que é vocação? Quer dizer, eu tenho jeito para isso. O que é vocação? Uma profissão? Ah, eu tenho uma inclinação para aquela profissão. A vocação celestial é uma inclinação para as coisas do céu, para as coisas de cima. É importante a gente considerar essa vocação. Ou eu não tenho vocação nenhuma. Tem pessoas que não têm vocação nenhuma, elas estão aí gravitando em torno de uma de religião qualquer, mesmo em torno da nossa comunidade. Às vezes tem pessoas que estão ali sendo levadas pelo espírito dele mesmo, sem compreender direito as coisas que estão sendo ensinadas. Não atendem ao apelo da comunidade, são chamados ao trabalho, não aceitam, não fazem, não se interessam. Por quê? Porque pensam que aquilo ali é uma igreja. A comunidade não é igreja, não no sentido que se dá a essa palavra nos nossos tempos. Essa palavra é uma palavra inadequada, né? Uma palavra que foi utilizada de uma maneira inadequada ao longo de toda essa história. A igreja é um grupo de pessoas que creem. Verdadeiramente é isso, deixando de lado as instituições que foram organizadas aí pela necessidade dos homens. Quer dizer que instituições que têm nome de igreja são igrejas no seu sentido real, né? No seu sentido verdadeiro. Então, qual é a nossa vocação? Eu tenho uma vocação para as coisas de Deus, para as coisas do céu? Não é para ser padre, não é para ser pastor. Ninguém está interessado em pastores ou padres, mas como cidadão, meu pensamento, ele tem a ver com os céus, com as coisas de cima, significa o quê? Com uma vida de valores superiores? Ou minha vida é como de um animal? Porque hoje, assim, as pessoas estão como animais, né? Vivem como um bicho. Andando pela rua, assim, é uma vergonha, né? Hoje estamos vivendo essa tal festa do carnaval, que todo mundo acha uma coisa maravilhosa. Não vejo graça nenhuma nisso, sinceramente, né? Uma coisa bem baixa. Bem carnal mesmo, hein? O nome quer dizer bem isso mesmo. as pessoas são assim, ridicularizadas, né? Por isso, por esse espinho. Então, a gente vê que o mundo está cheio de coisas de baixo. Vocação é terrena. Vocação é da terra. As pessoas não passam da mediocridade. Essa é a verdade. Da vida medíocre. A vida que todo mundo tem. E não são capazes sequer de pensar na vida dos outros, no bem-estar da própria coletividade. São indivíduos miúdos, devido aos seus limites espirituais, devido à ascendência do mal sobre o mundo, a propagação desse mal nos meios de comunicação, está por toda parte. Vai distorcendo tudo, né? Porque se aproximando do tempo. A gente sabe que os sinais não são bons, nós devemos estar se aproximando dos tempos. Tempos da mudança, da grande mudança que vai ter na Terra, graças a Deus. Olha, os habitantes da Terra, a maioria são preparados. Pessoas despreparadas para uma vida realizada. Então, o espírito desse mundo ele vem ridicularizando pessoas, homens, mulheres. As consequências elas vão ser danosas. Danosas. Então, qual é a vocação que eu tenho? Minha vocação é terrena, é para as coisas da terra? Ou minha vocação é celestial? Eu preciso, sabe, irmãos, acordar, porque às vezes eu estou na comunidade, só penso nas coisas da terra. Dizia Paulo, meu Deus é um vento. É nas coisas desse lugar, ninguém pensa em coisas mais elevadas. Bom, o que Deus deseja de nós? Que nós sejamos homens e mulheres pensamento mais civilizado. Nós não nos deixemos enganar, nem nos ridicularizar pelo espírito desse tempo. As nossas crianças são envolvidas, os nossos jovens são envolvidos nessas mentiras. Os pais, eles vão cedendo a título de não ficar como estranhos no meio dos outros pais. Como vai ser? Quando essas outras pessoas forem arrastadas, com seus filhos, filhas, você vai ser arrastado também? Porque você não quis, pelo menos, assumir uma postura de proteger o seu filho, a sua filha, dessa estupidez que está no mundo? Isso não quer dizer negar a Deus, negar a Cristo. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, disse o Senhor. Você se envergonha de Deus? Você se envergonha de Cristo? Se envergonha da verdade de Deus? Sabe, irmãos, tudo vai sendo envolvido aí por essa coisa, essa aura de está tudo bem, maravilhoso, agora sim. Não dá, não tem condições. A gente precisa tomar uma medida. Então, o que é essa vocação que nós precisamos ter? A vocação para as coisas de Deus. E há do céu. Vocação para as coisas cima. E a Escritura é clara nisso. Olha, a Escritura é a base da vida. Os povos e nações do mundo não sabem disso. Lá suas culturas. Tudo bem, tocar. Né? Isso no tempo devido vai ser modificado. Chega a hora que as coisas. Com certeza. O reino não deve tardar. Mas para nós que somos povo de Deus, temos conhecimento das Escrituras, elas são para nós a base da vida. Ensina tudo. Como você vestir, como você andar, como você comer, como você viver, como você trata seus filhos, como você trata sua mulher, como você trata seu marido. Base da vida. A Escritura diz uma coisa, a pessoa quer viver outra. Ah, mas eu gostaria, meu sonho, vou fazer e tal. Faça. É, dá para você não fazer, faça. Vai ter uma consequência, cedo ou tarde, claro. Então, nós precisamos ter essa vocação, né? E Paulo começa aqui a desenvolver alguns qualificativos dessa vocação, que é do céu, é de cima. Ele fala assim, que a gente precisa ter humildade, precisa ter mansidão. O homem de Deus é um homem manso, um homem tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que tem um poder maior que governa tudo. Tem um poder que é onisciente, quer dizer, sabe de todas as coisas, e onipotente. Seu poder está, ele está em todo lugar, o exercício dessa justiça, que observa todas as coisas. Então, o homem de Deus é manso, porque ele não precisa fazer confusão. Sabe que tem um Deus no céu que cuida da justiça de uma forma perfeita. A vocação celestial traz valores da longanimidade. É longanimidade. Eu não vou morrer. Diferente, por exemplo, a pessoa que pensa que vai morrer, ela vive um inferno. Ela sai por aí que nem uma louca, fazendo doidice de toda hora. Vou me divertir, vou gozar, vou fazer, vou acontecer, porque afinal de contas eu vou morrer. Vai mesmo, morre, vai para o inferno. Né? Possivelmente. Passar uma temporada lá, para que a alma um dia possa sair dali e achar o seu caminho de iluminação. Nós somos almas imortais, acompanhamos o mover do universo, no seu movimento de evolução, né? E a gente não pode fugir da luz, nós somos da luz. A gente insiste na escuridão, Deus permite a gente entrar no quarto escuro, dos infernos, da morte, das tragédias, das desgraças, para que a gente possa aprender. Então, irmãos, a gente precisa tirar da nossa vida a ideia de morte. Não tem, não existe morte. Longanimidade. Por quê? Porque eu sou eterno. Eu não tenho desespero para sair fazendo por aí loucuras. Por quê? Porque eu vou viver para sempre. Problema. Daqui a pouco a gente está indo embora. Eu estou com os cabelinhos brancos, tá? Mas 10 anos, 15 anos, 20, no máximo. Estou indo embora. Olha lá, 20 anos, já vou estar cansado já de vida. É, a gente se mover 20 anos, que nem isso. Estou indo embora daqui a pouco. Nascer de novo, daqui mais 50 ou 100 anos, já vai estar um pouco melhor. Vamos para cá, às vezes o reino já vai estar estabelecido. E vamos seguir com a nossa luta. Nossas vidas, experiências que Deus vai proporcionar para nós. Ora, esse é o fluxo natural da vida. Então, longanimidade. Né? Pode ser uma vida estúpida, que eu vou morrer, acabou. E agora? Isso é para a gente. Para a gente de baixo. É claro que a gente lamenta a morte das pessoas. A morte de pessoas jovens, crianças, pessoas ainda em estado produtivo, tem que trabalhar, pais que às vezes deixam a vida por um acidente, uma tragédia. Pessoas idosas, pessoas de cabeça branca. Deixa a pessoa ir embora. A alma precisa ir embora para poder voltar no ciclo dela de existir continuamente. E a idade, né? Avançada, depois de 80 anos, que sobra para nós só reumatismo, dor aqui, dor acolá. Né? Se Deus nos chama, porque não tem mais serventia. Já passou, já amadureceu o suficiente, já colheu os frutos daquela vida, deixa a alma partir, deixa a alma embora em paz. A razão para chororô, pessoas já com a idade avançada, e Deus chama. Ninguém morre. Mas não, as pessoas, em vez de ter longanimidade, é ter uma vida miúda, né? Acreditando que vão morrer. Nós precisamos ter essa longanimidade, pensar na vida como a nossa existência, sendo eterna, porque nós somos eternos, nós não morremos. Bem? Que a gente procure, dentro dessa vocação, suportar uns aos outros com amor. Olha, irmão, ter paciência, hein? Hoje, para a gente viver, tem muita paciência. Paciência com tudo, paciência com o filho, paciência com esposa, com marido, com os irmãos na igreja. Põe paciência nisso. Então a gente suporta, o que nós vamos fazer? Vamos sair por aí dando por Deus? Pessoas. Vamos sair por aí jogando anátema nas pessoas? Falando verdades para as pessoas? Eu vou falar umas verdades para elas. Sabe, isso não vai dar certo. Né? Você sai por aí falando verdade, vai escutar também. Então, a gente precisa ter mansidão. Né? E a mansidão também, ela traz um equilíbrio para a tua mente, para o teu ser. Tem uma conduta muito agitada, muito cheia de nervosismo, de irritação, tudo, você está agredindo o teu ser espiritual, que é a tua mente. É, a mente é a manifestação da intimidade do ser. Eu costumo dizer assim, mente, cabeça da gente, né? Assim, falando da nossa parte, vamos dizer, transcendental, né? Eu não estou falando de cérebro, não. Cabeça é uma coisa que, depois que você estraga ela, é difícil arrumar, viu? Difícil arrumar. Então, a gente precisa zelar do nosso ser, nossa mente, dos nossos sentimentos. Então, nada de viver aí, irritado com o mundo, dando buléu para todo lado, nervoso, faz muito mal ao teu organismo espiritual. Se ele ficar doente, arrumar depois. É difícil. Difícil. Então, tenhamos cuidado com isso, tenhamos cautela com isso. Hein? Procuremos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz uns com os outros. Isso nos dá unidade e nos dá força. Na casa, na comunidade. Bom seria que fosse no mundo todo, né? Mas ainda não é possível isso. Só no reino nós vamos ter essas maravilhas. Né? Só no reino nós vamos ter essas maravilhas. Por enquanto, a gente ainda não tem. Né? Mas a gente pode estabelecer uma unidade em casa. Uma boa convivência com todos. Isso é bom a gente falar. Também tem casas que são divididas. Né? Casas que o pessoal vive se desentendendo, cada um pensa uma coisa. Hoje está muito difícil, né? Porque a internet conseguiu construir um sábio na cabeça de cada um. Só parece que a pessoa é sábia. Só parece. Na verdade, não é nada. Cabecinha cheia de informação, sabedoria. Ela não tem. Então, a gente tem que ter cuidado para manter, dentro do possível, esse vínculo de paz. Ele diz, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança de vocação. Então, eu quero assim chamar a atenção dos irmãos para essa doutrina que hoje tem no mundo, aonde cada um quer fazer o que quer. Como é que pode ter unidade? É, começa que os filhos já não respeitam os pais mais. Os filhos não respeitam, já não respeitavam tempos atrás. Agora piorou muito. 2022 foi um ano de perdição para os filhos. Eles ligaram os pais, porque o mundo convenceu eles que eles não precisam mais dos pais. Os pais agora estão velhos. Bom, velho, você vai ver quando chegar na idade nossa. Você vai entender que os filhos não sabem nada. Eles acham que sabem uma coisa que eles não sabem. O tempo vai ensinar. E as dificuldades. Seja assim. Então, é preciso que seja um corpo, um só espírito e uma só esperança de vocação. Olha, se a nossa casa não é guiada pela vocação celeste, irmão, vai ter problema. Entendeu? Se a gente, cada um quer fazer uma coisa dentro de casa, a casa vai se desfazer. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vocação. Qual a nossa vocação? A vocação nossa vem da onde? Da Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada. Ah, mas eu... Mas a Escritura diz outra coisa. Não, eu quero fazer tal coisa. Sabe que Deus condena isso? Falar para eles, não, bem, eu assumo minha responsabilidade hoje, eu vou assumir a responsabilidade fazer uma burrada. Tipo, vai mesmo? Vai, pessoal, anota aí. Vai assumir a responsabilidade. Vai dar uma cabeçada sem fim. Mas deixa sofrer a alma, não morre. Quem morre é o corpo. Sofre é o corpo. Vai sofrer. Mas deixa sofrer para poder aprender. Então, ele diz no versículo 4, um só corpo, um só espírito e uma só esperança da nossa vocação. Qual é a nossa esperança? É o reino de Deus. Você espera o quê? Você espera viver com Deus? Estar no céu, morar com Ele? Vamos supor que deu uma coisa errada. Né? Uma coisa errada, e você não consiga entrar no céu. Já pensou que você vai para o inferno? Para a morte, lá ficar por lá? Então, qual a sua esperança? Se é com Deus, então, a nossa esperança tem que ser o reino. Porque o reino é o lugar onde a gente vai viver eternamente. O reino de Deus é aqui na terra, não é no céu. Essa coisa que o reino é no céu, isso é uma interpretação equivocada dado pelos homens que escreveram a escritura, porque eles não sabiam que havia nos céus coisas que não eram desse mundo. Eles acharam que era do invisível. Então, escreveram uma série de coisas nas escrituras sem entender direito o que é que eles estavam vendo. Então, irmãos, é preciso que a gente compreenda que o reino de Deus é na terra. E existem várias passagens nas escrituras que corroboram, testificam que isso é verdadeiro. Não é invenção nossa, não. Se a pessoa for cuidadosa e olhar a escritura, a gente vai perceber que a visão religiosa é distorcida. Ela foi distorcida por pessoas que sabem separar a mão esquerda da direita, embora tenha nome de pastores, de teólogos, de padres e tudo mais. Certo? Quem mantém tudo isso na ignorância? Um espírito poderoso, que é da escuridão, que é da noite. Ele quer que o homem acredite que ele só tem uma vida. Porque aí o homem vai ficar desesperado para viver. Vai fazer tudo quanto é doidice. É o que acontece. O cara abre, eu vou na igreja e vivo a minha vida. Tomo minhas cachaças, faço minhas bagunças. Bem, afinal de contas, Deus me deu Jesus para perdoar meus pecados, para poder entrar no céu. Tá? Vai ver o que vai acontecer quando você morrer. Pode ser uma coisa que você vai ficar surpreso. Meu irmão, então a nossa vocação, a esperança da nossa vocação é o reino. Então eu preciso pensar, assim, eu tenho que falar na minha casa isso para os meus filhos, para a minha mulher. Sabe? Sobre a nossa esperança. Nós esperamos um mundo melhor. Né? E esse mundo melhor é um mundo novo, muito diferente, sim. A vida vai ser modificada. Por isso vai ter uma crise que nós chamamos de apocalipse. Uma crise humana. Vai, assim, nada sobrenatural. Tudo é coisa provocada pelo homem mesmo. E essa crise parece se avizinhar. Porque a base dela é o rompimento das relações entre os seres humanos. Esse rompimento está acontecendo. Hoje cada um só cuida do seu umbigo. Nunca tiveram tão egoístas como elas estão. Soberbas, cheias de história. Mas bênçãos, né, da santa internet. Ah, maravilhoso. Bem, a gente pode se ver por aqui. Preferia que fosse presencial, né, irmão? Vamos dizer que no reino não vai ter internet, o pessoal fica meio chateadinho, né? Ah, mas então vai ter internet no reino. Tem necessidade de internet. Qual é a necessidade que tem disso? Acessar um banco de dados, conhecimento, a gente aprende tanta coisa. Ah, sim, então pode ser até que tenha uma rede de acesso para você saber das coisas, aprender as coisas. Bem, tá certo. O jeito de exibir a sua prepotência, não há quem aguenta isso, não. Não dá, não. É vitrine de vaidades, né? Não dá. Então, tem certas coisas que a gente não tem necessidade, não é? Assim, pensando bem, assim, eu estou levando os irmãos a pensar um pouco nas coisas do céu. É, quer dizer, pensar de uma forma superior, um pouco diferente do que pensa o Zé que se diverte com o telefone celular. Para que nós precisamos de telefone celular? Fala para mim, qual a razão? Não precisamos absolutamente de smartphone. As pessoas que precisam de telefone, de um telefone que a pessoa precisa achá-lo, É quem é profissional. De urgência. Só o médico, delegado de polícia, autoridade. Mas nós, cidadão comum, ser encontrado imediatamente, saber o que eu estou fazendo, fotografo aqui, põe na rede social, mando meus parentes, não sei o que, todo mundo tem que saber o que eu estou fazendo. Sim. Criaram isso como se fosse uma diversão. Smartphone, sonda a tua vida, inteligência artificial, sabe quem você é mais do que você. Agora vamos ter essa tal inteligência artificial no WhatsApp. Né? É claro que ela está estudando você e vai ser um grande companheiro, porque ela vai falar, vamos dar uma voz para ela logo. Ela não fala, mas vamos dar uma voz logo para ela. Você vai poder conversar com ela. Vai pedir conselhos, né? Como eu já vi alguns falando, ah, que maravilha, vou pedir conselho para ela tal. Ela vai te dar o conselho. Aí você não pode nem, você nem imagina quem é que está por trás dela. Adquirir um pouquinho de conhecimento do céu, você vai saber quem está por trás dela. Assim, sabe, irmãos, criaram uma série de coisas na modernidade que nós absolutamente não temos necessidade. E essas coisas vieram trazer problemas para as pessoas. Vai trazer problemas. Então, hoje, ninguém vive mais sem smartphone. Você vai fazer o quê? A vida se virou isso? A vida virou uso constante de smartphone. Acho isso uma doença mental, mas não vamos fazer. O mundo está doente mesmo. Mas vai chegar o dia que as redes vão se romper. A infraestrutura do mundo ela vai ser destruída pelos eventos apocalípticos. Você não vai falar com ninguém mais. Nada de WhatsApp, nada de rede social, nada, simplesmente zero de internet. E aí? Vai ficar a sua cabeça. Já pensou nisso? Tá, então desliga o telefone sexta-feira, liga só segunda-feira. Faz um teste. Desliga sexta-feira à noite. Desliga. Passa sábado e domingo sem telefone. Segunda-feira você liga. Vê o nível de desespero que você vai ficar. Dependendo do que for, correr risco de internar, você pega e liga o smartphone de novo. Tem que saber qual é o nível do seu desespero, né? Da sua dependência dessa tecnologia. Entendeu, irmão? Então, assim, a gente precisa pensar acima. Não é porque todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo acha legal, porque é legal. Mas senão a gente não conhece a vida. Né? Ah, eu sou, sei lá, um assunto qualquer, aborto. Ah, eu sou a favor, sou contra. Não, espera. Se é a favor, ser contra aborto, é uma coisa que envolve muitas considerações. Em relação ao quê? A natureza do ser, a questão de justiça, as circunstâncias, uma série de coisas que envolvem. Então, você dá uma opinião. Não, o sujeito vai lá numa rede social, entra lá no grupo de discussão, fica dando palpite como se fosse um papagaio. Acha que ele sabe que ele está. Puta com o outro xinga o outro fala, o outro é isso, o outro é aquilo, assim. Coisa mesmo do inferno. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem condições de dar opinião sobre coisa alguma. Ainda mais sobre aborto. Porque não tem noção do que é. Não sabe o que é. Acha que a pessoa é matéria, a pessoa é só carne. Mas se for só carne, pode fazer o que quiser. Não é mesmo? A pessoa não tem noção. Então, para a gente poder ter uma noção melhor das coisas, é preciso ser Deus. Conhecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que nos revelam a lei natural. Mostram para nós o que é viver de maneira civilizada. E mostra para nós as leis que regem as civilizações do universo. Do universo! Aliás, essas leis vieram de lá. Entendeu? Não, não entendeu, né? Não entendeu. Você não sabe disso, mas elas vieram de lá, das outras civilizações. Foram reveladas a esse mundo aqui para ver se o mundo deixa de ser esse mundo selvagem, estúpido, violento, injusto, de mentiras, de ilusão, de exploração, de corrupção, de todo tipo de coisa, todo tipo de prostituição, como se diz. Né? Aí não tem nada a ver com prostituta, nós estamos falando aqui de corrupção dos valores. Vai ser uma civilização razoável, pelo menos. Razoável, por isso as leis foram reveladas. estão codificadas há bastante tempo. Fizeram o que disso? Fizeram nada, fizeram religiões. Mas é assim, é o que o mundo pode receber. E seja dessa maneira. Então, a nossa vocação é uma só, tem que ter um só espírito. Se a minha vida não é baseada numa só. Não, lá em casa, assim, eu acho lindo, e cada um faz uma coisa. Ah, tem um filho meu que pensa assim, o meu filho quer caminhar de cabeça para baixo. Ou quer cortar o cabelo, não sei de que jeito. O outro quer usar roupa, não sei de que jeito. O outro quer casar, não sei de que maneira. Sabe? Desculpa aí, tá, gente? Isso é tudo muito legal perante o mundo. Mas perante Deus, você não tem casa, nem família. Vai descobrir isso. Você morrer. E às vezes até aqui mesmo você vai descobrir que você não tem nada. A sua família não deu certo. Por quê? Você não fundamentou ela em nada. Fundamentou ela em quê? Na doutrina do mundo? Ensinada aí lá. Não vou entrar em detalhes, né? Os irmãos têm algum resquício aí da doutrina dos céus? Sabe que as coisas estão erradas. Desde a base, a coisa já começou errada. E hoje está muito pior ainda. Pela ascensão do materialismo, por muitas linhas políticas e tal, que estão aí combatendo as ideias de Deus, o pensamento de Deus, as regras de Deus, colocando o homem para fazer o que bem entende. Faz. Não vai dar certo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é o Pai de todos nós, que é sobre todos nós e por todos nós. Poder no universo, Criador, que mantém tudo funcionando, que age para nos ajudar, que é para ajudar todas as suas criaturas. Sem nenhum tipo de separação, entendeu? De raça, de cor, de credo, não sei o quê. Não, a pessoa pode ser o que for, pode. Sabe? Ela precisa achar o caminho. É o caminho e ir mudando, que pudesse ser mudado. Como eu disse no começo, né? Tem coisas que a gente não conseguiu mudar ainda. A gente sabe que é errado, mas precisa mudar. Então, a gente já deu um primeiro passo, sabendo que aquilo é errado. E aí, o resto é trabalhar para isso. Sabe? Do tempo, e confiante em Deus e nesse grande poder, a gente consegue vencer. Irmão, esse é o caminho. Então, ele diz aqui que a graça nos foi dada, né? foi dada a cada um de nós, conforme a medida dos dons. Cada um é dado de acordo com nossa condição. Deus quer nos dar todas as suas bênçãos. Às vezes, nós nem sabemos o que fazer com as bênçãos de Deus. Achamos que bênção de Deus é ganhar coisa material, ter dinheiro para comprar um carro, coisa assim. Um carro bonito, uma casa linda, maravilhosa, quer passear Disney, sei lá onde. Ah, não, irmão. Tô velho já, não. Paciência. O mundo está uma coisa triste. Coisa triste. As pessoas nunca foram tão enganadas, estão sendo enganadas nos nossos dias. Nunca foram tão enganadas. Tristeza, a gente vê nossos filhos, a gente vê as pessoas na rua como farrapos, andando, pessoas usando roupas rasgadas, tudo marcadas, cheia de bugiganga para o nariz, para a orelha, para a língua, para o beiço, não tem nada. É normal. Cabelo vermelho, amarelo, azul, cor da bandeira, cor de. Então, Deus nos deu a graça, segundo nosso entendimento, segundo nossa condição. Cristo subiu aos céus, né? Levou cativo a nossa prisão, se a gente der ouvido para ele, ele nos livra, né? Nós não vamos ser prisioneiros, não dele, mas prisioneiros do diabo, do mal. Desceu às partes baixas da terra para poder nos ajudar. É o mesmo que subiu e sentou à direita de Deus, até que o inimigo seja vencido, ele possa estabelecer o reino. Ele mesmo deu aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento do povo, santos, né, dos que foram separados, chamados para Deus. E quem não foi chamado, não é chamado. Ciência, se foi chamado, bom, a gente fazer o que precisa, né, irmãos? Bom, né? Então, que é o aperfeiçoamento dos santos, ó, versículo 12, para a obra do ministério e para a edificação do corpo do Cristo. Nós sabemos que é a humanidade, que é o corpo do Cristo, senão a humanidade. É preciso pensar no aperfeiçoamento, na melhoria de todas as coisas. E é preciso ter uma base, né, irmãos? Eu não sei, assim, essa coisa de modernidade, eles falam muito de diversidade e tal, isso é uma coisa muito legal. Pensando assim, será? Não, tem vários métodos de ensino e tal, fico pensando, fazer com tanto método de ensino. Não, é maravilhoso. Assim. Sei, ou é que nem carro, né? Tem tanto carro que não dá nem para você achar um carro bonito mais. Não tem carro bonito mais. Todos são bonitos. Roupa. Tem roupa bonita. Qual roupa que é bonita? Não tem mais nada. Tem tanta roupa, tanto modelo, tanta cor. Coisa. Sabe, essa diversidade, quando ela começa a ser em demasia, ela acaba estragando as coisas. Igual a luz, né? Se a luz for muito intensa, você não vê nada. Certo. É igual a escuridão. Então, aqui haver uma mistura de luz com escuridão. As imagens, não tem imagens. O universo inteiro funciona dessa maneira. Então, as pessoas estão perdidas, vivendo e fazendo coisas e coisas e coisas, prejudicando o corpo da sociedade. Claro que a vida do meu irmão tem a ver com a minha vida. Se fosse isolado, bem, estava quieto no meu canto, mas não, a vida de todos os meus irmãos tem a ver com a minha vida, que nós somos um corpo só. Então, como é que eu posso ignorar o sofrimento do outro, a injustiça que o outro está sofrendo, a fome que o outro está passando? Posso ignorar, precisar agir, fazer alguma coisa, participar da melhoria, né? Esse corpo, que é o meu corpo, é o corpo da minha vida, onde eu estou inserido na minha existência. Até que cheguemos todos à unidade da fé, uma mesma fé, ao conhecimento de quem é o Filho de Deus, que é o Senhor, a homem perfeito, chegar a ser homem perfeito, nós, como é que pode chegar a ser perfeito se a gente não viver sempre e atingir o estado de perfeição? A escritura é mentirosa? Não. O entendimento é que é errado, filho. A pessoa pensa que só tem uma vida, que você vive continuamente. Você nasce continuamente para poder se aperfeiçoar. Homem perfeito à medida e estatura completa de Cristo. É a nossa, a imagem da perfeição para nós é Cristo, é o Senhor. Não tem nada a ver com celibato, casado, não tem nada a ver com isso. Coisa que o homem criou. O homem inventou, por quê? Porque ele criou as religiões. A religião é uma interpretação que o homem deu à Escritura, de acordo com o ponto de vista dele, não de acordo com o ponto de vista de Deus. Claro que a Escritura é uma ciência. Ninguém sabe disso. Agora, Deus já está revelando. Nós vamos começar a aprender coisas novas e maravilhosas sobre os céus, sobre os anjos, sobre as muitas vezes os céus vieram até nós para nos ajudar, para nos instruir, para nos socorrer. E vai continuar fazendo isso. Com certeza. Nós vamos ver muita coisa nos eventos apocalípticos. Essa crise grandiosa que nós vamos atravessar por causa da nossa ignorância. Tem? A palavra nossa aqui, às vezes, pode soar com uma certa dureza, mas a palavra dedicada aos irmãos, a palavra dedicada ao povo de Deus, né? Dedicada a estranhos, a gentios, a pessoas. Tem nada a ver com Deus, que não crê em Deus. Você não acredita em Deus, o problema é teu. A cuidar da tua vida, faz o que você quiser. Não tem interesse nenhum em convencer você de nada. Segue sua vida. Deixa a gente seguir a nossa fé. Então, a palavra nossa, é claro que para o povo de Deus, a palavra sempre é uma palavra dura, de grandes responsabilidades. Foi assim durante toda a história, não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente. Bem? para que não sejamos mais meninos inconstantes. E o que é menino inconstante? Pessoas ignorantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, enganam fraudulosamente as pessoas. A fraude para todo lado. A engano, mentira em todo quanto é canto desse mundo hoje. Infelizmente. O mundo está em descontrole. Não tem base de nada. A justiça que tem que cuidar desse trambelho, né? Estou todo perdido. Bom, não sabe o que fazer, muita confusão. Os juízes nem sabem como julgar. Mas tantas são as loucuras e contra-loucuras que se apresentam. Né? Enfim, ninguém concorda com nada. Só mesmo o mundo sob a influência do maligno, né? A gente sabia que isso ia acontecer por causa do Apocalipse. O maligno não ia deixar ninguém em paz, né? Então ninguém chega a concordar em torno de coisa alguma. É só confusão e discordância, próprio do mal. Para que a gente não seja mais como meninos, enganados do mundo, antes seguindo a verdade em amor, por base de tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, todos os aspectos. A vida deve ser vivida plenamente, em todos os aspectos. São, filha, filhos, mulher, marido. Isso precisa ajustar, precisa fazer parte, né, desse esforço. E eu tenho uma vocação para cima. É coisa só da terra. Bem, vai vivendo aí, mas não dá para ajudar em muita coisa se eu não estou disposto a abrir mão de nada, entendeu? Porque é assim, né? Hoje ninguém abre mão de nada, todo mundo está com razão. E o espírito dominante no mundo é esse mesmo. Então, é uma tristeza. Começa com as crianças, com os jovens, envolvidos por essa ilusão. O tal do smartphone alimenta na mente deles o espírito. Resolve, vamos ver. O que você vai fazer na tua casa? Não fazer nada. O que aconteceu? O que vier ao fim, pode acontecer de você perder seus filhos, se arrastar nessa confusão. Não adianta, o que nós vamos fazer? Não é nada, não há nada a fazer. Perder filhos, perder crianças. Mas como assim, pastor? A criança vai ser condenada? Vai, a criança é uma alma como as outras. É só estar no estado de infância. Quando o corpo desenvolver, a alma vai se manifestar na sua plenitude. Se ela tiver muito altamente perturbada, ela pode ser levada nessa grande separação que vai acontecer, ninguém sabe. Então, é claro que vai separar muita gente. O que eu faço? Bom, você tem um filho aí que é envolvido com essa situação? Tem filhos que é assim, estão envolvidos pelo mundo? Vamos começar a orar. Porque vocês são os pais têm força na oração. Ora sobre eles, quando eles estão dormindo. Ora, pede a Deus para ajudar, para intervir, ver se acha um momento adequado para falar de Deus para eles. Falar que eles não podem se entregar ao mundo que eles estão fazendo. Em nome da modernidade, né? Não pode. Pode trazer consequências graves. Se a gente estiver errado, se a Paulo, né, quiser estar errado, para que ele pudesse continuar divertindo e fazendo graça. E a gente ser só alguém encantado com as coisas que falava. Paulo já dizia isso aos coríntios, quiseram estar enganados para que vocês fossem mesmo isso que vocês pensam que vocês são, para a gente poder desfrutar da sua alegria, da sua sabedoria, mas se a gente tiver certo, vai ser muito triste. Bem, vai ser muito triste. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, nosso corpo, que é Cristo. Cristo tem de todas as coisas para nós. Para nós, somos o povo de Deus. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar o o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Claro que Paulo está falando aqui, não é do corpo físico. Está falando, quando nós entramos nesse caminho, nós estamos aumentando esse grupo de almas que agora consegue compreender o Senhor e o seu grande propósito de transformar essa humanidade. Nesse lamentável estado de estupidez, humanidade digna do nome de civilização. É isso que Deus pretende. Para isso enviou esse mundo. Uma alma de outro nível, de outra esfera, chamada Jesus. Trabalhando conosco há um tempão. Aí ele tem muitos servos que trabalham com ele também. E a luta continua. Bem, sejamos abençoados no dia de hoje, que a gente tenha, nessa noite, um momento de encontro com Deus, com o Senhor, um anjo, para que a gente possa acordar, sabe, irmãos, para a nossa verdadeira vocação, que é de cima. Nós somos dos céus, somos da terra. Se for da terra, bom, aí nós estamos perdidos. O Senhor nos guarde no seu amor, na sua misericórdia e na sua bondade. Vamos pedir que ele continue cuidando do nosso pensamento, nossa vida, das nossas. Mas, Maia, ele não respeita, já não respeitava tempos atrás, agora piorou muito. 2022 foi um ano de perdição para os filhos, desligaram os pais, porque o mundo convenceu eles que eles não precisam mais dos pais. Os pais agora estão velhos. Bom, velhos vai ver quando chegar na idade nossa. Você vai entender que os filhos não sabem nada. Né? Eles acham que sabem uma coisa que eles não sabem. O tempo vai ensinar e as dificuldades. Seja assim. Então, é preciso que seja um corpo, um só espírito e uma só esperança de vocação. Olha, se a nossa casa não é guiada pela vocação celeste, irmão, vai ter problema. Entendeu? Se a gente... Cada um quer fazer uma coisa dentro de casa, a casa vai se desfazer. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vocação. Qual a nossa vocação? A vocação nossa vem da onde? Da Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada. Ah, mas eu... Mas a Escritura diz outra coisa. Não, eu quero fazer tal coisa. Sabe que Deus condena isso? Falar para eles, não, bem, eu assumo minha responsabilidade hoje, eu vou assumir a responsabilidade de fazer uma burrada. Ótimo, vai mesmo, vai, pessoal, anota aí, vai assumir a responsabilidade. Vai dar uma cabeçada sem fim. Mas deixa sofrer a alma, não morre. Quem morre é o corpo, sofre é o corpo, vai sofrer. Deixa sofrer para poder aprender. Então, ele diz no versículo 4, um só corpo, um só espírito, e uma só esperança da nossa vocação. Qual que é a nossa esperança? É o reino de Deus. Você espera o quê? Você espera ir viver com Deus? Lá no céu, morar com Ele? Vamos supor que deu uma coisa errada. Né? Uma coisa errada, e você não consiga entrar no céu. Já pensou que você vai para o inferno? Para a morte, lá ficar por lá? Então, qual a sua esperança? Se é com Deus, então, a nossa esperança tem que ser o reino. Porque o reino é o lugar onde a gente vai viver eternamente. O reino de Deus é aqui na terra, não é no céu. Essa coisa que o reino é no céu, isso é uma interpretação equivocada dada pelos homens que escreveram a escritura, porque eles não sabiam que havia nos céus coisas que não eram desse mundo. Eles acharam que era do invisível. Então, escreveram uma série de coisas nas escrituras sem entender direito o que é que eles estavam vendo. Então, irmãos, é preciso que a gente compreenda que o reino de Deus é na terra. E existem várias passagens nas escrituras que corroboram, testificam que isso é verdadeiro. Não é invenção nossa, não. Se a pessoa for cuidadosa e olhar a escritura, a gente vai perceber que a visão religiosa é distorcida. Ela foi distorcida por pessoas que sabem separar a mão esquerda da direita, embora tenha nome de pastores, de teólogos, de padres e tudo mais. Certo? Quem mantém tudo isso na ignorância? Um espírito poderoso, que é da escuridão, que é da noite. Ele quer que o homem acredite que ele só tem uma vida. Porque aí o homem vai ficar desesperado para viver. Vai fazer tudo quanto é doidice. É o que acontece, o cara abre, eu vou na igreja e vivo a minha vida. Tomo minhas cachaças, faço minhas bagunças. Bem, afinal de contas, Deus me deu Jesus para perdoar meus pecados, para poder entrar no céu. Tá? Vai ver o que vai acontecer quando você morrer. Pode ser uma coisa que você vai ficar surpreso. Meu irmão, então a nossa vocação, a esperança da nossa vocação é o reino. Então eu preciso pensar, assim, eu tenho que falar na minha casa isso para os meus filhos, para a minha mulher. Sabe? Sobre a nossa esperança. Nós esperamos um mundo melhor. Né? Esse mundo melhor é um mundo novo, muito diferente. Sim. A vida vai ser modificada. Por isso vai ter uma crise que nós chamamos de apocalipse. Uma crise humana. Vai assim, nada sobrenatural. Tudo é coisa provocada pelo homem mesmo. E essa crise parece se avizinhar, porque a base dela é o rompimento das relações entre os seres humanos. Esse rompimento está acontecendo. Hoje, cada um só cuida do seu umbigo. Nunca tiveram tão egoístas como elas estão. Soberbas, cheias de história, mas bênçãos, né, da santa internet. Ah, maravilhoso. Bem, a gente pode se ver por aqui. Preferia que fosse presencial, né, irmão? Vamos dizer que no reino não vai ter internet, o pessoal fica meio chateadinho, né? Ah, mas então vai ter internet no reino. Tem necessidade de internet. Qual é a necessidade que tem disso? Acessar um banco de dados, conhecimento, a gente aprende tanta coisa. Ah, sim, não. Pode ser até que tenha uma rede de acesso para você saber das coisas, aprender as coisas. Bem, tá certo. O jeito de exibir a sua prepotência, aqui aguenta isso, não. Não dá, não. É vitrine de vaidades, né? Não dá. Então, tem certas coisas que a gente não tem necessidade, não é? Assim, pensando bem, assim, eu estou levando os irmãos a pensar um pouco nas coisas do céu. É, quer dizer, pensar de uma forma superior, um pouco diferente do que pensa o Zé que se diverte com o telefone celular. Para que nós precisamos de telefone celular? Fala para mim, qual a razão? Não precisamos absolutamente de smartphone. As pessoas que precisam de telefone, de um telefone que a pessoa precisa achar ele, achá-lo, é quem é profissional. De urgência. Só o médico, delegado de polícia, autoridade, mas nós, cidadão comum, ser encontrado imediatamente, saber o que eu estou fazendo, fotografo aqui, põe na rede social, mando para meus parentes, não sei o que, todo mundo tem que saber o que eu estou fazendo. Sim, criaram isso como uma diversão. O smartphone, sonda a tua vida, inteligência artificial, sabe quem você é mais do que você. Agora vamos ter essa tal inteligência artificial no WhatsApp. Né? É claro que ela está estudando você e vai grande companheiro, porque ela vai falar, vamos dar uma voz para ela logo. Ela não fala, mas vamos dar uma voz logo para ela. Você vai poder conversar com ela. Vai pedir conselhos, né? Como eu já vi alguns falando, ah, que maravilha, vou pedir conselho para ela, tal. Ela vai te dar o conselho. Aí você não pode nem, você nem imagina quem é que está por trás dela. Adquirir um pouquinho de conhecimento do céu, você vai saber quem está por trás dela. Assim, sabe, irmãos, criaram uma série de coisas na modernidade que nós absolutamente não temos necessidade. E essas coisas vieram trazer problemas para as pessoas. Vai trazer problemas. Então, hoje, ninguém vive mais sem smartphone. Você vai fazer o quê? A vida se virou isso? A vida virou uso constante de smartphone. Acho isso uma doença mental, mano. Vamos fazer. O mundo está doente mesmo. Mas vai chegar o dia que as redes vão se romper. A infraestrutura do mundo, ela vai ser destruída pelos eventos apocalípticos. Você não vai falar com ninguém mais. Nada de WhatsApp, nada de rede social, nada, simplesmente zero de internet. E aí? Vai ficar a sua cabeça. Já pensou nisso? Então tá. Então desliga o telefone sexta-feira, liga só segunda-feira. Faz um teste. Desliga. Sexta-feira à noite. Desliga. Passa sábado e domingo sem telefone. Segunda-feira você liga. Vê o nível de desespero que você vai ficar. Dependendo do que for. Correr risco de internar, você pega e liga o smartphone de novo. Tem que saber qual é o nível do seu desespero. Né? Da sua dependência dessa tecnologia. Entendeu, irmão? Então, assim, a gente precisa pensar acima. Não é porque todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo acha legal, porque é legal. Senão a gente não conhece a vida. Né? Ah, eu sou, sei lá, um assunto qualquer, aborto. Ah, eu sou a favor, sou contra. Não, espera. Se é a favor, ser contra aborto, é uma coisa que envolve muitas considerações. Em relação ao quê? A natureza do ser, a questão de justiça, as circunstâncias, uma série de coisas que envolvem. Então, você dá uma opinião. Não, o sujeito vai lá numa rede social, entra lá no grupo de discussão, fica dando palpite como se fosse um papagaio. Acha que ele sabe que ele está puta com o outro xinga, o outro fala, o outro é isso, o outro é aquilo, assim. Coisa mesmo do inferno. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas não tem condições de dar opinião sobre coisa alguma. Ainda mais sobre aborto. Porque não tem noção do que é. Não sabe o que é. Acha que a pessoa é matéria, a pessoa é só carne. Mas se for só carne, pode fazer o que quiser. Não é mesmo? A pessoa não tem noção. Então, para a gente poder ter uma noção melhor das coisas, é preciso ser Deus. Conhecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que nos revelam a lei natural. Mostram para nós o que é viver de maneira civilizada. E mostra para nós as leis que regem as civilizações do universo. Do universo! Aliás, essas leis vieram de lá. Entendeu? Não, não entendeu, né? Não entendeu essa. Não sabe disso, mas elas vieram de lá, das outras civilizações. Foram reveladas a esse mundo aqui para ver se o mundo deixa de ser esse mundo selvagem, estúpido, violento, injusto, de mentiras, de ilusão, de exploração, de corrupção, de todo tipo de coisa, todo tipo de prostituição, como se diz. É, aí não tem nada a ver com prostituta, nós estamos falando aqui de corrupção dos valores. Vai ser uma civilização razoável, pelo menos. Razoável, por isso as leis foram reveladas. Estão codificadas há bastante tempo. Fizeram o que disso? Fizeram nada, fizeram religiões. Mas é assim, é o que o mundo pode receber. Que seja dessa maneira. Então, a nossa vocação é uma só, tem que ter um só espírito. Se a minha vida não é baseada numa só... Não só, não, lá em casa, assim, eu acho lindo, e cada um faz uma coisa. Ah, tem um filho meu que pensa assim, o meu filho quer andar de cabeça para baixo. Outro quer cortar o cabelo, não sei de que jeito. O outro quer usar roupa, não sei de que jeito. O outro quer casar, não sei de que maneira. Sabe? Desculpa aí, tá, gente? Isso é tudo muito legal perante o mundo. Mas perante Deus, você não tem casa, nem família. Vai descobrir isso. Você morrer. E às vezes até aqui mesmo você vai descobrir que você não tem nada. A sua família não deu certo. Por quê? Você não fundamentou ali nada. Na mentora em quê? Na doutrina do mundo? Ensinada aí no titular? Não vou entrar em detalhes, né? Os irmãos têm algum resquício aí da doutrina dos céus? Sabe que as coisas estão erradas. Desde a base, a coisa já começou errada. E hoje está muito pior aí. Pela ascensão do materialismo, por muitas linhas políticas e tal, que estão aí combatendo as ideias de Deus, o pensamento de Deus, as regras de Deus, colocando o homem para fazer o que bem entende. Faz. Não vai dar certo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é o Pai de todos nós, que é sobre todos nós e por todos nós, poder no universo, Criador, que mantém tudo funcionando, que age para nos ajudar, que é para ajudar todas as suas criaturas. sem nenhum tipo de separação, entendeu? De raça, de cor, de credo, não sei o quê. Não, a pessoa pode ser o que for, pode, sabe? Ela precisa achar o caminho. É o caminho e ir mudando, que pudesse ser mudado. Como eu disse no começo, né? Vocês têm coisas que a gente não conseguiu mudar ainda. A gente sabe que é errado, mas precisa mudar. Então, a gente já deu um primeiro passo, sabendo que aquilo é errado. É, e aí, o resto é trabalhar para isso. Sabe? O tempo, confiante em Deus e nesse grande poder, a gente consegue vencer. Irmão, esse é o caminho. Então, ele diz aqui que a graça nos foi dada, né? foi dada a cada um de nós, conforme a medida dos dons. Cada um é dado de acordo com nossa condição. Deus quer nos dar todas as suas bênçãos. Às vezes, nós nem sabemos o que fazer com as bênçãos de Deus. Achamos que bênção de Deus é ganhar coisa material, ter dinheiro para comprar um banco, coisa assim. Um carro bonito, uma casa linda, maravilhosa, quer passear Disney, sei lá onde. Ah! Não, irmão. Estou velho já, não. Paciência. O mundo está uma coisa triste. Coisa triste. Pessoas nunca foram tão enganadas, como estão sendo enganadas nos nossos dias. Nunca foram tão enganadas. Tristeza, a gente vê nossos filhos, a gente vê as pessoas na rua como farrapos, andando, pessoas usando roupas rasgadas, tudo marcadas, cheias de bugiganga para o nariz, para orelha, para a língua, para o beijo, não tem nada. É normal. Cabelo vermelho, amarelo, azul. Não sei o que, cor da bandeira. Cor de... sei, não. Então, Deus nos deu a graça, segundo nosso entendimento, segundo nossa condição. Cristo subiu aos céus, né? Levou cativo a nossa prisão, se a gente der ouvido para ele, ele nos livra, né? Nós não vamos ser prisioneiros, não dele, mas vamos ser prisioneiros do diabo, do mal. Desceu as partes baixas da terra para poder nos ajudar. É o mesmo que subiu e sentou à direita de Deus. Até que o inimigo seja vencido, ele possa estabelecer o reino. Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento do povo, dos santos, né, dos que foram separados, chamados para Deus. E quem não foi chamado, não é chamado, paciência, mas quem foi chamado. Bom, a gente fazer o que precisa, né, irmãos? Bom, né? Então, que é o aperfeiçoamento dos santos, é o versículo 12. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo do Cristo, nós sabemos que é a humanidade, que é o corpo do Cristo, senão a humanidade. É preciso pensar no aperfeiçoamento, na melhoria de todas as coisas. E é preciso ter uma base, né, irmãos? Eu não sei, assim, essa coisa de modernidade, eles falam muito de diversidade e tal, isso é uma coisa muito legal. Pensando assim, não, tem vários métodos de ensino e tal. Fico pensando, fazer com tanto método de ensino? Não, é maravilhoso. Assim. Sei, ou é que nem carro, né? Tem tanto carro que não dá nem para você achar um carro bonito mais. Tem carro bonito mais. Todos são bonitos. Roupa. Tem roupa bonita. Qual roupa que é bonita? Não tem mais nada. Tem tanta roupa, tanto modelo, tanta cor, coisa linda. Sabe, essa diversidade, quando ela começa a ser em demasia, ela acaba estragando as coisas. Igual a luz, né? Se a luz for muito intensa, você não vê nada. Certo. É igual a escuridão. Então, aqui havia uma mistura de luz com escuridão. As imagens, não tem imagens. O universo inteiro funciona dessa maneira. Então, as pessoas estão perdidas. Vivendo e fazendo coisas e coisas e coisas, prejudicando o corpo da sociedade. Claro que a vida do meu irmão tem a ver com a minha vida. Fosse isolado, bem, estava quieto no meu canto. Mas não, a vida de todos os meus irmãos tem a ver com a minha vida, que nós somos um corpo só. Então, como é que eu posso ignorar o sofrimento do outro, a injustiça que o outro está sofrendo, a fome que o outro está passando? Posso ignorar, precisar agir, fazer alguma coisa, participar da melhoria, né? Esse corpo, que é o meu corpo, é o corpo da minha vida, onde eu estou inserido na minha existência. Até que cheguemos todos à unidade da fé, uma mesma fé, ao conhecimento de quem é o Filho de Deus, que é o Senhor, a homem perfeito, chegar a ser homem perfeito, nós, como é que pode chegar a ser perfeito se a gente não viver sempre, e atingir o estado de perfeição? A escritura é mentirosa? Não. O entendimento é que é errado, filho. A pessoa pensa que só tem uma vida, você vive continuamente, você nasce continuamente para poder se aperfeiçoar. Homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. É a nossa, a imagem da perfeição para nós é Cristo, é o Senhor. Não tem nada a ver com celibato, casar, não tem nada a ver com isso. É coisa que o homem criou. O homem inventou por quê? Porque ele criou as religiões. A religião é uma interpretação que o homem deu à Escritura, de acordo com o ponto de vista dele, não de acordo com o ponto de vista de Deus. Claro que a Escritura é uma ciência. Ninguém sabe disso. Agora Deus já está revelando. Nós vamos começar a aprender coisas novas e maravilhosas sobre os céus, sobre os anjos, sobre as muitas vezes os céus vieram até nós para nos ajudar, para nos instruir, para nos socorrer. E vai continuar fazendo isso. Com certeza. Nós vamos ver muita coisa nos eventos apocalípticos. Essa crise grandiosa que nós vamos atravessar por causa da nossa ignorância. Tem? A palavra nossa aqui, às vezes, pode soar uma certa dureza, mas é uma palavra dedicada aos irmãos, é uma palavra dedicada ao povo de Deus, não é dedicada a estranhos, a gentios, não tem nada a ver com Deus, que não crê em Deus. Você não acredita em Deus, o problema é teu. A cuidar da tua vida, faz o que você quiser. Não tem interesse nenhum em convencer você de nada. Segue sua vida, deixa a gente seguir a nossa fé. Então, a palavra nossa, claro que para o povo de Deus, a palavra sempre é uma palavra dura, de grandes responsabilidades. Foi assim durante toda a história, não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente. Bem? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. E o que é menino inconstante? Pessoas ignorantes. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Com astúcia, enganam fraudulosamente as pessoas. A fraude para todo lado. A engano, mentira em todo quanto é canto desse mundo hoje. Infelizmente. O mundo está em descontrole. Não tem base de nada. A justiça que tem que cuidar desse trambelho, né? Estou todo perdido. Bom, você não sabe o que fazer, muita confusão. Os juízes nem sabem como julgar. Mas tantas são as loucuras e contra-loucuras que se apresentam. Enfim, ninguém concorda com nada. Só mesmo o mundo sob a influência do maligno, né? A gente sabia que isso ia acontecer por causa do Apocalipse. O maligno não ia deixar ninguém em paz, né? Então ninguém chega a concordar em torno de coisa alguma. É só confusão e discordância, próprio do mal. Para que a gente não seja mais como meninos, enganados do mundo, antes seguindo a verdade em amor, por base de tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Todos os aspectos. A vida deve ser vivida plenamente, todos os aspectos. São, família, filhos, mulher, marido. Isso precisa ajustar, precisa fazer parte, né, desse esforço E eu tenho uma vocação para cima. É coisa só da terra? Bem, vai vivendo aí, mas não dá para ajudar em muita coisa se eu não estou disposto a abrir mão de nada, entendeu? Porque é assim, né? Hoje ninguém abre mão de nada, todo mundo está com razão. E é o espírito dominante no mundo é esse mesmo. Então, é uma tristeza. Começa com as crianças, com os jovens, envolvidos por essa ilusão. O tal do smartphone alimenta na mente deles o espírito. Resolve, vamos ver o que você vai fazer na tua casa. Não vai fazer nada. O que vai acontecer? A hora que vier o fim, pode acontecer de você perder seus filhos, se arrastar nessa confusão. Não adianta, o que nós vamos fazer? Nada. Não há nada a fazer. Perder filhos, perder crianças. Mas como assim, pastor? A criança vai ser condenada? Vai, a criança é uma alma como as outras. É só estar no estado de infância. Quando o corpo desenvolver, a alma vai se manifestar na sua plenitude. Se ela estiver muito altamente perturbada, ela pode ser levada nessa grande separação que vai acontecer, ninguém sabe. Então, é claro que vai separar muita gente. O que eu faço? Bom, você tem um filho aí que é envolvido com essa situação? Tem filhos que é assim, estão envolvidos pelo mundo? Vão começar a orar. Porque vocês são os pais têm força na oração. Ora sobre eles, quando eles estão dormindo. Ora, pede a Deus para ajudar, para intervir, ver se acha um momento adequado para falar de Deus para eles. Falar que eles não podem se entregar ao mundo que eles estão fazendo. Em nome da modernidade, né? Não pode. Pode trazer consequências graves. Se a gente estiver errado, se a Paulo, né, quiser estar errado, para que ele pudesse continuar divertindo e fazendo graça. E a gente ser só alguém encantado com as coisas que falava. Paulo já dizia isso aos Coríntios: quiseram estar enganado para que vocês fossem mesmo isso que vocês pensam que vocês são. Para a gente poder desfrutar da sua alegria, da sua sabedoria. Mas se a gente estiver certo, vai ser muito triste. Bem, vai ser muito triste. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, nosso corpo, que é Cristo. Cristo tem de todas as coisas para nós. Para nós, somos o povo de Deus. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Claro que Paulo está falando aqui, não é do corpo físico, está falando que quando nós entramos nesse caminho, nós estamos aumentando esse grupo de almas que agora consegue compreender o Senhor e o seu grande propósito de transformar essa humanidade. Nesse lamentável estado de estupidez, humanidade digna do nome de civilização. É isso que Deus pretende. Para isso enviou a esse mundo uma alma de outro nível, de outra esfera, chamada Jesus. Trabalhando conosco há um tempão. Aí ele tem muitos servos que trabalham com ele também. E a luta continua. Bem, sejamos abençoados no dia de hoje, que a gente tenha, nessa noite, um momento de encontro com Deus, com o Senhor, um anjo, para que a gente possa acordar, sabe, irmãos, para a nossa verdadeira vocação. Que é de cima. Nós somos dos céus. Somos da terra. Se for da terra, bom, aí nós estamos perdidos. O Senhor nos guarde no seu amor, na sua misericórdia e na sua bondade. Vamos pedir que ele continue cuidando do nosso pensamento, nossa vida, das nossas vidas.